Boa noite, irmãos. Como é costume em nossa igreja, anualmente nós definimos um tema que nos orienta e uma série de práticas ao longo do ano. E esse ano não é diferente, tendo em vista as grandes necessidades intensificadas pela pandemia da Covid-19 e os seus desdobramentos, e a importância do tema para a vida para a igreja, em 2021 nosso tema é A Mais ao Próximo. Quando falamos aqui, irmãos, dessa disposição de amar ao próximo, pensamos nessa relação essencial, vital e orgânica que existe entre os crentes em Jesus e que deve sim ser expressada de forma prática. Com isso em mente, irmãos, temos um trecho da palavra de Deus que embasa o nosso tema e que se encontra em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 14. Assim diz a palavra de Deus: também exortamos vocês, irmãos, a que advirtam os que vivem de forma desordenada, consolem os desanimados, amparem os fracos e sejam pacientes com todos. Gostaria de orar mais uma vez com os irmãos. Senhor, nós somos gratos pela graça e oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos reunidos, ainda que virtualmente, na intenção e desejo de sermos impactados pela sua palavra. Conduz-nos, Senhor, na dimensão de amarmos uns aos outros para a glória do teu nome. Amém. Com vistas, irmãos, a esse texto, a essa exortação, minha intenção essa noite é expor as quatro exortações necessárias para o amor ao próximo. Quatro exortações que direcionam a nossa vida para essa relação que o Senhor intenta que exista na sua igreja, essa relação que testemunha da grandeza, do amor e da beleza do nosso Deus. A primeira, então, dessas exortações, olhando para o texto de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, 14, advirtam aos desordenados. O texto diz, na primeira parte, advirtam os que vivem de forma desordenada. Existe, irmãos, um grupo na comunidade de Tessalônica, dentre aqueles irmãos, dentre os salvos em Cristo, existe um grupo cuja vida tem se expressado de forma contrária às expectativas e ao poder do Evangelho. O conceito por trás de desordem aqui é muito mais do que mera preguiça ou ociosidade. É sim uma expressão de indisciplina, de insubordinação, de viver de si mesmo, para si mesmo, e não pautado pelo temor ao Senhor ou qualquer tipo de desejo de obedecer ao Senhor e à sua palavra. A palavra aqui que traduz a noção de desordenado em seu original grego é utilizada somente nesse versículo em todo o Novo Testamento. No entanto, na sociedade grega e romana, o uso era consideravelmente comum e qualifica uma pessoa que está absolutamente aquém das suas responsabilidades, ou como frequentemente ocorria num contexto militar, um soldado que tem uma posição, uma patente, uma responsabilidade, está debaixo de uma autoridade. No entanto, esse soldado deliberadamente escolhe violar a posição que ele se encontra. Escolhe desobedecer às regras, escolhe desobedecer às ordens superiores que vêm sobre ele e viver do jeito que ele quer, desonrando completamente a patente que ele recebeu e vivendo de forma totalmente alheia à posição que ocupa. No caso dos cristãos, Paulo já havia dito no começo da sua carta, no capítulo 2, verso 12, que frente ao chamado de Deus a nós, o seu soberano chamado de Deus a nós, para o seu reino e glória, que vivamos de um modo digno desse chamado. Chamado e vocação esses baseados, como o capítulo 1 nos ensina, na escolha soberana do Senhor, que nos beneficiou dos efeitos da morte e ressurreição de Cristo, nos salvando, nos fazendo membros da sua família, do seu povo, fazendo chegar a nós a convicção do Evangelho no poder do Espírito Santo, nos colocando e nos inserindo, sim, numa nova posição, numa nova condição, não mais como indivíduos inimigos debaixo da ira, mas sim como filhos debaixo de uma relação real e poderosa com o Senhor e uns com os outros. Em Cristo, uma vez salvos, alcançados pela graça, somos sim inseridos numa esfera de responsabilidade com a salvação que recebemos. Obviamente, não no intuito de alcançá-la, não no intuito de se tornar mais salvo ou coisa do tipo, num certo temor de perder a salvação, de forma alguma, você está seguro em Cristo se você creu em sua morte e ressurreição. Mas temos sim uma responsabilidade com a salvação que recebemos, de viver de modo condizente a dignidade e o poder do que o Senhor fez por nós. Tal como seria absolutamente indigno que um soldado, na condição de soldado e debaixo de autoridade, deliberadamente escolhesse desobedecer uma ordem e fazer de qualquer jeito, assim também é infinitamente mais indigno, desordenado, a violação da condição de alguém salvo por Jesus Cristo e decidindo viver desordenadamente, somente para si mesmo, sem qualquer expressão ou desejo ou ação no intuito de obedecer e frutificar para a glória do Pai. Na igreja de Tessalônica, nós podemos identificar algumas características desses indivíduos desordenados que careciam do amor da igreja de modo a adverti-los da sua postura contrária à palavra de Deus. Em um primeiro momento, a vida desses irmãos estava sendo caracterizada por imoralidade sexual. No verso 3, do capítulo 4, a palavra de Deus nos exorta: a vontade de Deus é que vocês sejam santificados. Abstenham-se da imoralidade sexual. Imoralidade sexual, irmãos, é toda a violação do padrão de Deus para o sexo, nas suas mais diversas expressões, toda a violação ao padrão que o Senhor estabeleceu em Gênesis, capítulo 2, versículo 24. Isso é, a relação que consume, celebra a união de um homem e uma mulher dentro da aliança do casamento. Nós não sabemos exatamente a natureza da imoralidade daqueles irmãos, mas sabemos sim que eles vieram de toda a influência do paganismo grego, romano, absolutamente caracterizados por toda sorte de imoralidade. E agora, enquanto crentes, não somente lutam contra a carne e esses pecados, como alguns deles são derrotados e passam a aceitar essa condição desordenada que não expressa a salvação que receberam. Não há, irmãos, de forma alguma, não há de se ignorar a dificuldade que existe em abandonar certas práticas imorais e escravizadoras, como a pornografia, relações fora do casamento, ou mesmo entre o mesmo sexo. No entanto, existe provisão de graça da parte de Deus. Perdão, restauração, poder, liberdade. E por essa razão, como irmãos em Cristo, é necessário advertir. É necessário advertir como expressão de amor ao próximo. No contexto da igreja, aqueles que têm sofrido, escravizados por uma vida desordenada que não expressa a grandeza do que receberam de Deus, é necessário advertir, não em juízo temerário, não como quem tem a expectativa de que de alguma forma aquela pessoa seja removida ou fulminada, não em juízo temerário, mas na expectativa da restauração, na expectativa de advertir, confiando no poderoso Deus e o seu Espírito que nos persuade e que coloca aquele indivíduo, uma vez advertido, mediante arrependimento, em uma nova condição de restauração. Advertir é uma expressão de amor, por mais que a nossa sociedade, absolutamente sensível e melindrosa, tema dizer para qualquer pessoa que o que ela está fazendo é errado, quanto mais dizer que o que ela está fazendo viola a santidade de Deus. É expressão de amor. Já em um segundo momento, esses indivíduos desordenados expressam a sua indisciplina na forma de preguiça e indisposição para o trabalho. Seja na frutificação no evangelho ou mesmo no seu ganha-pão, tornando-se pesados para a comunidade da fé. Como a Bíblia diz nos versos 11 e 12 do capítulo 4, esforcem-se para ter uma vida tranquila, cuidar dos seus próprios negócios e trabalhar com as próprias mãos, como nós os instruímos, a fim de que andem decentemente aos olhos dos que são de fora e não dependam de ninguém. O trabalho, irmãos, é uma bênção de Deus, é uma expressão da nossa criação como imagem e semelhança de Deus, de modo a desenvolver, sustentar esse mundo. Ainda mais como cristãos, somos chamados, sim, a honrar e dignificar o trabalho, não como um fim em si mesmo, mas como uma expressão do Deus Criador que nos salvou, nos envolveu na sua obra e nos provê das mais distintas, belas e poderosas formas. Por outro lado, mesmo frente a tudo isso, alguns desses irmãos tornaram-se, como Paulo dirá em sua segunda carta aos Tessalonicenses, dependentes da igreja. Eles se tornaram dependentes da igreja não porque atravessavam um momento de dificuldade, mas sim porque não queriam trabalhar. E talvez pelo muito tempo livre do que dispunham, Paulo chega a dizer que eles passaram a se intrometer na vida dos outros. Então veja, esses crentes não somente não contribuem com a vida na comunidade, como na verdade eles passaram a violar a paz e a produtividade dos irmãos. Meus irmãos, nós não fomos chamados para isso. Muito pelo contrário, o Senhor nos concedeu intelecto, força, dons, habilidades, condições e expressões diversas para o servirmos para a sua glória e também para suprirmos nossa mesa e nossa família. Claro, intensidades e dimensões diferentes, uns com mais, outros com menos, mas efetivamente trabalhando e colhendo os frutos do trabalho para a glória de Deus. E não simplesmente trabalhando, tendo a carreira como um objetivo final, mas sim como um meio e canal de oportunidade que o Senhor concede para abençoar pessoas, para testemunhar do Evangelho, para ser um filho, uma filha de Deus, onde quer que o Senhor te colocar. Temos, por exemplo, caso você já tenha se deparado ou visto em alguns dos nossos planejamentos aqui da igreja, temos em nossa visão de futuro a expectativa de alcançar pessoas em posição de influência. Isso, de modo algum, é um capricho da nossa comunidade, de modo algum. Mas sim, é fruto da reflexão de que cristãos bem discipulados, maduros, em posições-chave na sociedade, têm o seu papel e importância para a proclamação do Evangelho. E se você tem dúvidas disso, saiba que daquela lista de povos não alcançados, isso é, grupos em que uma pequena parcela mínima são os convertidos ao Senhor Jesus Cristo, dois extremos socioeconômicos aparecem. De um lado, os mais pobres dos pobres, miseráveis, pessoas em condições extremamente frágeis. Do outro lado, os mais ricos dos ricos, pessoas que eventualmente passarão a sua vida inteira sem ter tido a oportunidade de conviver e ouvir o Evangelho pregado com fidelidade por parte de um cristão maduro. Ademais, irmãos, é possível que você tenha sido, ou mesmo esteja sendo, constantemente tentado a um certo tipo de preguiça em decorrência das dinâmicas de home office. Meus irmãos, não roube horas do seu empregador, é uma advertência. Esse tempo é também uma oportunidade para testemunhar a esses da ética de trabalho que aprendemos na palavra de Deus. expressamos sim, e somos advertidos pela palavra, e devemos advertir aos nossos irmãos para que sejam frutíferos na obra do Senhor. E essa advertência, embalada pelo amor que temos por Ele, amor esse que recebemos do nosso Senhor que nos salvou. E a terceira expressão de desordem que vemos na igreja de Tessalônica é um certo tipo de insubmissão à liderança. Paulo escreve àquela igreja nos versículos 12 e 13 do capítulo 5 de 1 Tessalonicenses. Agora lhes pedimos, irmãos, que tenham consideração para os que se esforçam no trabalho entre vocês, que os lideram no Senhor e os aconselham. Tenham-nos na mais alta estima, com amor, por causa do trabalho deles. Vivam em paz uns com os outros. A direção de Paulo a essa igreja, a natureza de advertência de Paulo a essa igreja, especialmente com ordem para que vivam em paz, sugere a natureza de certo conflito entre a liderança e a membresia daquela igreja. Ao invés de apresentarem uma postura belicosa, a orientação da palavra de Deus a esses irmãos é que tenham em consideração seus pastores, seus líderes, que essa relação afetuosa e respeitosa expresse a paz no meio da comunidade. Irmãos, eu sou um jovem pastor e Deus me concedeu o privilégio de começar o ministério numa igreja que tem sido muito bem pastoreada ao longo de tantos anos. No entanto, do que eu pude presenciar em outros contextos e ver em determinados contextos, oposições ministeriais que de forma alguma expressam o amor que o Senhor deseja que existe no meio do corpo de Cristo. Indivíduos que fizeram do objetivo de suas vidas lutar contra o ministério, difamar pastores, mentir, dividir a igreja. Já vi até mesmo agressão física. O que disso, irmãos, testemunha do caráter de Cristo? Nada! O que isso contribui para o progresso do Evangelho? Nada! Como vamos dizer que amamos ao próximo desse jeito? Não amamos! No entanto, a palavra de Deus estabelece os limites e formas de como, se necessário for, opor-se a um ministério fraudulento, como tive a oportunidade de pregar para os irmãos na última mensagem. Sim, a obreiros fraudulentos e falsos mestres, mas a palavra de Deus mostra como isso deve ser. Ademais, ame seus pastores, não lute contra o ministério, é expressão de amor ao próximo no seio da igreja. Então, quer você seja da fonte ou não, assistindo essa mensagem, não seja um opositor do que o Senhor tem feito através da liderança da igreja. São irmãos em Cristo, membros do corpo de Cristo, como qualquer outro, alcançados pela mesma graça. No entanto, com uma responsabilidade diante de Deus, e que hão de dar conta perante Deus do seu trabalho, e serão mais severamente por Ele cobrados, assim nos diz a palavra do Senhor. Então sim, advirtam aos desordenados. Cada um de nós e todos nós tem uma responsabilidade diante de Deus de advertir aqueles irmãos que estão vivendo uma vida distante do Senhor. Não terceirize essa responsabilidade, não deixe para lá, não ignore. É expressão de amor. É nossa responsabilidade como crentes. Do contrário, em apatia e indiferença, nós não seremos diferentes daqueles que têm andado longe do temor ao Senhor, que têm vivido de forma desordenada. Além, irmãos, da exortação aos desordenados, a palavra de Deus ainda nos apresenta uma segunda exortação. A segunda exortação, então, consolem os desanimados. O versículo diz exatamente isso, na segunda parte do verso 14, consolem os desanimados. Paulo volta agora a sua atenção para aqueles na comunidade que estão atravessando momentos de dúvida e dor. Ao analisarmos a carta aos Tessalonicenses, percebemos que algumas pessoas naquela igreja, por exemplo, haviam morrido. E há, irmãos, de se administrar o luto da perda desses irmãos. Não somente isso, mas visto que o discipulado, o ensino para essa igreja não estava completo, eles não sabiam com precisão o que aconteceria com esses irmãos que morreram quando Cristo voltasse. Então imagine o terror, eles morreram, Jesus vai voltar, eles vão perder tudo isso. Temendo, sem saber, com dúvida e luto e desânimo. De modo que a palavra do Senhor nos diz no verso 13 do capítulo 4 de 1 Tessalonicenses. Irmãos, não queremos que vocês ignorem a verdade a respeito dos que dormem, para que não fiquem tristes como os demais que não têm esperança. É claro, irmãos, que tristeza e luto fazem parte da experiência humana diante da morte de alguém querido. Vamos lamentar, vamos chorar, vamos nos entristecer, sentir saudades. Isso é natural. E não é efetivamente contra isso que o texto se dirige. Mas sim, da desesperança, do estado desesperador e avassalador que se encontra aquele que crê que com a morte cessa a existência, o pavor de ver entrar num suposto vazio aquele que se ama. Esse desânimo, meus irmãos, pela graça que nos alcançou, nós não precisamos ter. Como Paulo ensinará no verso seguinte, tal como Cristo ressuscitou, nós ressuscitaremos também. A morte não é o fim, mas sim, se você é um salvo, o nosso comparecimento diante do Pai para uma eternidade de alegria e paz. Não somente isso, mas a carta nos apresenta uma segunda razão para esse desânimo, a perseguição. A Bíblia diz, nos versos 14 e 15, de 1 Tessalonicenses capítulo 2, porque vocês, irmãos, tornaram-se imitadores das igrejas de Deus em Cristo Jesus que estão na Judéia. Vocês sofreram da parte dos seus próprios conterrâneos as mesmas coisas que aquelas igrejas sofreram da parte dos judeus, que mataram o Senhor Jesus e os profetas, e também nos perseguiram. Eles desagradam a Deus e são hostis a todos. Esses irmãos, uma vez convertidos, passaram a experimentar a perseguição e dessa forma imitarem a experiência comum da fidelidade a Deus. Isso é, de dar testemunho da verdade diante da perseguição, pagando com a vida se necessário. Como bem disse Tertuliano, o sangue dos mártires é a semente da igreja. No entanto, ainda que uma frase como essa possa nos motivar e ser extremamente poderosa, isso não significa que seja fácil. Muito pelo contrário. Ver como acontece hoje em diversas partes do mundo, onde a perseguição é intensa e real, seus filhos, sua esposa, seu marido serem torturados, assassinados, sujeitos a humilhações diversas em razão da sua fé e fidelidade a Cristo, é algo de grande dor, de desânimo para alguns. E esses irmãos, sim, eventualmente questionavam a fé em determinados aspectos por atravessarem situações como essa. Era uma pressão intensa que os atingia e os conduzia ao desânimo. E frente a esse desânimo, a igreja do Senhor é chamada à consolação. É chamada a consolar. A palavra aqui em seu original tem a ideia de colocar do lado, trazer para perto, falar de forma amigável, compreender a dor, ser empático à dor, mas estar dotado da palavra de Deus para oferecer direção e alento, como Provérbios capítulo 12, versículo 25 nos ensina. O coração ansioso deprime o homem, mas uma palavra bondosa o anima. Em Cristo, irmãos, todos nós temos um ministério de consolação, de estar perto daqueles que estão desanimados, daqueles que por razões diversas têm fraquejado na fé. E nos permitimos sermos usados por Deus nesse tempo, para abençoar, consolar, trazer para perto, para o lado, e caminhar juntos com esses irmãos. Como aquele carro enguiçado, parado, que precisa que um outro pare do lado, ligue os cabos, dê a partida, para conseguir continuar. Assim, irmãos, somos chamados para parar ao lado dessas pessoas e compartilhar da graça que temos recebido. Para uma outra igreja, a igreja de Corinto, Paulo disse, 2 Coríntios capítulo 1, versículos 3 e 4, Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que, com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações. Nosso Deus, meus irmãos, nosso Deus é o Pai das misericórdias, Ele é o Deus de toda a consolação. E como filhos de Deus, somos também chamados a consolar num ciclo bendito, em que à medida que somos beneficiados da consolação da parte de Deus, somos também direcionados a consolar outras pessoas. Seja pela empatia de ter sido por Deus consolado em determinada circunstância, e agora vendo alguém passar por algo parecido, ter a possibilidade de ministrar graça como um instrumento do Senhor, ou mesmo de forma geral, como alguém que entrega o que recebeu de Deus, que tem misericórdia como Deus tem, que traz para perto os que precisam, não ignora, vida na vida, se faz presente, ama o próximo. Pode ser, irmão, que vocês estejam desanimados, que alguns de nós estejam desanimados, e certamente estão, por questões semelhantes às dos tessalonicenses, ou mesmo por questões absolutamente distintas, outras razões. Pode ser até mesmo que essa pandemia, esse isolamento, essa condição a que fomos submetidos de participar de cultos em um formato online, o distanciamento do calor e da comunhão, da ministração dos dons, o cenário presencial, ou mesmo questões de ordem teológica como onde é que está Deus no meio disso tudo? No meio da sua própria vida. Pode ser que sim, a dúvida, as condições, o meio que você vive, a natureza da sua tribulação te leve a desanimar em relação à fé. É possível que o desânimo tenha te alcançado. Preste bem atenção nisso, irmãos. Deus não te amou nem por um segundo a menos nesse seu tempo de desânimo. Ele te ama e enviou Jesus para morrer por seus pecados quando você era o inimigo dele. Ele se alegra com seu arrependimento, ele tem misericórdia e provisão de graça para você atravessar esse momento difícil. E ouça bem, você não precisa atravessar isso sozinho. Na verdade, você precisa da igreja. Nem sempre está claro para o povo de Deus que você está desanimado. Por isso, peça ajuda. Converse com um irmão em Cristo, procure seus pastores. Vamos viver a fé juntos, orar e clamar ao Senhor, nos edificarmos mutuamente e glorificarmos ao nosso Deus em obediência à sua palavra. O estado que você se encontra hoje não é o seu estado final. Se você é um crente em Jesus, o seu destino final é ser feito à imagem dele em uma dimensão infinitamente superior. Perto está o Senhor, irmãos. E na outra ponta, se você tem se alegrado no Senhor, se a sua vida expressa adoração ao Senhor, seu coração vibra pelo Senhor, sua convicção é perfeitamente ajustada à palavra de Deus, você tem se alegrado nisso, não vive essa alegria sozinho. Que tipo de amor é esse? Tem gente precisando de ajuda. Você, jovem, adolescente, tem amigos seus, irmãos em Cristo, que você precisa partilhar dessa graça. A todos foi dada a responsabilidade de oferecermos a consolação do nosso Pai. Então ligue, mande mensagem, visite, se informe sobre como as pessoas estão. Até mesmo se você não é de um grupo de risco, marque um almoço, um café, ofereça ajuda prática e não algo do tipo, se precisar eu estou aqui. Participe, irmãos, uma sugestão bem direcionada, participe das reuniões de oração que têm acontecido virtualmente e que nesse momento se encontram pausadas. Essa é uma ótima oportunidade de tomar conhecimento das necessidades espirituais e físicas que diversos irmãos têm atravessado. Consolem os desanimados. Somos chamados à consolação, e essa consolação é a expressão prática de uma marca de caráter, de amor, que se expressa e se movimenta em direção às necessidades do outro, que não olha para si mesmo, mas vai até o outro e ama. Somos chamados a advertir os desordenados, a consolar os desanimados, e ainda uma terceira exortação: amparem os fracos. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, 14, a terceira parte, amparem os fracos. Quando nos deparamos com essa palavra nesse texto, é importante definir de que tipo de fraqueza nós estamos falando aqui. Embora a palavra ela possa assumir dentro do texto do Novo Testamento algum tipo de fraqueza simbólica ou de natureza espiritual, visto que Paulo já tratou disso anteriormente, tratando com aqueles que estão desanimados, faz mais sentido, respeita melhor a intenção autoral e o próprio termo, entendermos essa fraqueza como de natureza física. A palavra em si, aqui traduzida por fracos, era usada naquele contexto para descrever uma série de condições desfavoráveis, como por exemplo a pobreza, a fome ou até mesmo a enfermidade. Nesse caso, no contexto daquela comunidade, haviam indivíduos que necessitavam do amparo do povo de Deus, que tinham necessidades reais que representavam não somente uma responsabilidade, como também uma oportunidade de ministração por parte dos outros crentes. E claro, ao falarmos de fraqueza hoje, que alguém é fraco, ou alguém se encontra numa posição de fraqueza, nós nos sentimos incomodados. Mas é fato que em certos momentos seremos encontrados em condição de fragilidade e nesses momentos é necessária humildade para receber o amparo do povo de Deus, é necessária humildade para ressaltar o poder de Deus, é necessária humildade para receber, é necessária humildade para deixar de acreditar que tudo que você tem que fazer, porque você tem que ter o controle de tudo e fazer do jeito que você quer, mas humildade para reconhecer, estou fraco, preciso de ajuda, preciso da igreja do Senhor. Veja, por exemplo, uma descrição dos crentes de Jerusalém, relatado em Atos, capítulo 4, versículos 34 e 35. Não havia pessoas necessitadas entre eles, pois os que possuíam terras ou casas as vendiam, traziam o dinheiro da venda e o colocavam aos pés dos apóstolos, que o distribuíam segundo a necessidade de cada um. O texto de Atos, irmãos, nos apresenta uma realidade onde os fracos estão amparados. Nesse exemplo, uma descrição de algo que acontecia ali, e não necessariamente uma ordem, mas no texto que efetivamente estamos estudando, sim, uma ordem direta de Deus para que, como povo de Deus, possamos suprir as necessidades no nosso meio. Não se trata aqui, irmãos, obviamente, de sustentar os preguiçosos, ociosos e desordenados que vimos no ponto 1 dessa mensagem, mas sim de auxiliar nossos irmãos em Cristo em um cenário momentâneo de dificuldades. Como igreja, biblicamente embasados e através do Ministério de Promoção Social e até mesmo ações individuais, essa tem sido uma realidade na nossa comunidade. Irmãos diversos têm se movido para tornar isso possível, amando dessa forma. E nesse sentido, cuidar dos fracos até o seu restabelecimento é uma responsabilidade de todos nós. Você conhece alguém nessa condição? É seu dever como crente. Você tem familiares nessa condição, é seu dever e testemunho. Mas não somente em questões financeiras. A enfermidade é uma fraqueza comum e que produz necessidades específicas. Como nessa pandemia você pode contribuir para auxiliar aqueles da igreja que se encontram em fraqueza? Para protegê-los, para abençoá-los, para supri-los e ampará-los? Oportunidades diversas, irmãos. No cenário que vivemos, na verdade, dando seguimento à crise que já vínhamos vivendo, muitos em nosso meio perderam seus empregos e carecem sim do nosso apoio e amparo. Uma direção bem prática, irmãos. Se informe com o Ministério de Promoção Social da nossa igreja. Se você não tem vindo presencialmente, entre no site da nossa igreja, mande um e-mail. Se tem vindo presencialmente, procure as pessoas daqui pelo Ministério de Promoção Social. Se informe sobre pessoas que têm atravessado necessidades, pessoas que quando estamos presencialmente aqui, você senta do lado e talvez você não saiba. Se informe sobre como você pode abençoar, como você pode amparar, como você pode servir. e daquilo que não vem de informação, daquilo que os seus olhos estão vendo, que você não vire os olhos, mas de fato ofereça o socorro da parte do Senhor através das suas mãos. E sim, irmãos, advertir aos desordenados, consolar aos desanimados, amparar aos fracos, tudo isso dá trabalho. É fruto de amor sacrificial, de doação de si mesmo. E por essa razão, nosso texto termina com uma última exortação: tenha paciência com todos. Quarta exortação: tenham paciência com todos. Assim nos diz a parte final do verso 14 de 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Essa quarta e última exortação, irmãos, diz respeito àquilo que é necessário para o cumprimento desse chamado: paciência. Se dispor a pagar o preço da obediência no que diz respeito ao amor ao próximo. Amor ao próximo, amar ao próximo, pode ser fácil e gratificante em determinados momentos. Você adverte o indivíduo numa condição de distanciamento do Senhor e ele se arrepende e é grato a vida inteira por você. Você consola o abatido e você vê a sua fé ser renovada e você se alegra com aquilo. Você ampara a pessoa, o irmão em dificuldade, ele se levanta, ele tem o seu sustento, a sua saúde. Pode ser absolutamente gratificante e alegre, mas nem sempre. Eventualmente, isso pode ser absolutamente difícil e desgastante. Você adverte um irmão numa condição de pecado, distanciamento e desordem, e ele te xinga, ele te agride, ele ri da sua cara, ele zomba de você. Você quer consolar uma pessoa e você consola, e você oferece toda a graça, mas por razões que você não conhece, você não vê a situação mudar. Você deseja amparar uma pessoa, no entanto, por orgulho e mentira, ela não se dispõe a ser ajudada. Ira, desdém, zombaria, insucesso, orgulho, mentira. Tudo isso pode acontecer quando você quiser amar uma pessoa. E tantas outras coisas mais. Expressões de indivíduos que, quando são amados, retribuem com violência. Com palavras que podem até mesmo tirar e dessignificar toda a sua intenção inicial de amar aquela pessoa. Partindo de um pressuposto meramente humano e carnal, nesses casos, o desejo que possivelmente surja no coração é de deixar para lá. É responder no mesmo tom, é desistir de amar. Não é digno do meu amor. Mas quando isso acontecer, irmãos, quando você considerar que alguém não é digno do seu amor, eu quero te convidar a fazer uma jornada. De modo que, diante dessa rejeição e ingratidão, frente à sua ministração do bem e do amor, você não caminha em direção a um monte de opiniões pessoais e carnais, mas sim ao Calvário. E ali no Calvário você veja o Senhor Jesus Cristo ferido e humilhado, cuspido, crucificado, amando até o fim e dizendo: Pai, perdoa-lhes. Eles não sabem o que fazem. Esse é o amor que nos alcançou. Amor do qual nenhum de nós era digno. Muito pelo contrário, merecíamos a ira. E frente toda a ministração de graça e bem da parte de Deus, que nos envia chuva, sol, existência, que nos dá alegria, beleza, poder, capacidade, dons, família. Diante de tudo isso, vivemos uma vida e nascemos numa condição separados de Deus, expressando uma vida de pecado, e Ele nos amou. Enquanto Ele nos amava, nós vivíamos absolutamente alheios a tudo isso. Éramos seus inimigos, filhos da ira, é o que a palavra de Deus nos diz. É para esse amor que nós devemos amar. É com essa convicção de amor que nós devemos amar. A Bíblia diz no Salmo de número 7, versículo 11, Deus é um juiz justo, um Deus que se ira todos os dias. Como justo Deus, ele poderia estabelecer o seu juízo de modo pleno e final, dar vazão à sua santa ira. No entanto, ele escolheu punir em Jesus Cristo, nosso único substituto, a ira que vinha contra nós, de modo que, segundo a Pedro, capítulo 3, versículo 9, a palavra do Senhor nos diz: o Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Pelo contrário, ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. a atitude que as pessoas terão frente à sua ministração de bem e de amor não é o que deve medir ou direcionar se você deve cumprir ou não o que tem sido dito nessa mensagem, mas sim o fato de que a palavra de Deus te ordena isso. Não rejeite a palavra do Senhor. Não busque ser um filho de Deus tão diferente daquele a quem você chama de pai. Tenha paciência com todos. Pague o preço do sofrimento de amar. Ame ao próximo. Concluindo, irmãos, como tema do ano para a nossa igreja, amai ao próximo. Ao longo desse ano, nós teremos algumas oportunidades de refletir esses aspectos do amor ao próximo. Seja divertindo e instruindo aqueles que estão vivendo desordenadamente, seja encorajando, consolando aos desanimados, ou até mesmo amparando aos fracos. Somos chamados por Deus para com paciência servirmos a cada um desses irmãos. É bastante comum que nesse começo de ano, algumas pessoas tenham algumas resoluções e metas para o ano novo. E nessa linha eu gostaria de te encorajar de uma forma bastante intencional, em 2021, de forma didática, isso deve ser para a sua vida inteira, mas em 2021, colocar o amor como meta. Pense em formas práticas, mês a mês, se você consegue pensar desse jeito, semana a semana, se você consegue pensar desse jeito, ou diariamente, quem sabe, que você pode de forma prática amar, encorajar, consolar, advertir, amparar, e tantas outras expressões de amor. Pense de que forma você pode fazer isso. E se você precisa de ajuda nesse processo, será uma alegria conversar com você. Entra no site da igreja, mande uma mensagem. Vai ser uma alegria te apresentar formas pelas quais você pode honrar ao Senhor, amando ao próximo. Por fim, frente a esse desafio, irmãos, o desafio que a palavra do Senhor nos apresenta, de amarmos ao próximo, desafio esse que, como igreja, vamos pensar de forma mais intensa ao longo desse ano. Eu quero apresentar algumas direções na forma de oração. Motivos de oração para você considerar agora, no seu lar, em família, orando e clamando ao Senhor pela sua própria vida, pela sua família, pela igreja do Senhor. Em primeiro lugar, ore para que o Senhor nos dê um coração disposto a amar ao próximo. Em segundo lugar, que nossa igreja seja uma comunidade marcada pelo amor entre os irmãos. Em terceiro lugar, que o Senhor nos edifique na semelhança do caráter amoroso de Cristo. Vou repetir, que o Senhor nos dê um coração disposto a amar ao próximo, que a nossa igreja seja marcada pelo amor entre os irmãos e que o Senhor nos dê, que o Senhor nos edifique na semelhança do caráter de Cristo. Tenha alguns minutos em sua casa, considerando em oração esses pedidos, em seguida eu volto e oramos juntos. Que Deus te abençoe. Santo Deus, nós te louvamos. Te louvamos pela sua imensa graça que nos alcançou. Te louvamos pela família que o Senhor nos inseriu como irmãos, filhos, Pai, teus por adoção. Nós te louvamos por isso. Clamamos, Senhor, que o Senhor nos conceda um coração disposto a amar ao próximo. Que efetivamente, ó Pai, o Senhor nos dê toda a paciência, disposição e amor, sobretudo ao Senhor em primeiro lugar, para que possamos, de formas distintas, práticas e reais, amar aqueles que necessitam de advertência, de consolo e de amparo, e de tantas outras, Deus, expressões de amor. Clamamos, ó Pai, que a nossa igreja, nossa comunidade local, a Igreja Batista Fonte, seja uma comunidade marcada pelo amor ao próximo, Que nenhum de nós viva somente para si mesmo, centrado em si mesmo, mas centrada no outro, outrocêntrico, preocupado, envolvido nas necessidades do outro. Pai, que o amor seja a marca da nossa comunidade, especialmente nesse tempo em que tantas necessidades se fazem presentes. E por fim, clamamos também, Senhor, que o Senhor nos conceda um caráter transformado, à semelhança do caráter amoroso de Jesus Cristo, edificando as nossas vidas, para que possamos glorificá-lo em tudo aquilo que fizermos. Assim te louvamos, ó Deus, e somos gratos por todas as tuas maravilhosas bênçãos e toda a transformação que tem operado em nós e no meio de nós. Em nome de Jesus, amém. Pai.